long. Did it on I do don't long. Did it on I ay 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 ay. Festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz no seu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê.
Yeah. Olá, queridos, boa tarde. Todos os caminhantes aprendizes que estão aqui nesse momento, junto comigo para mais um programa Oração de Cada Dia. Esse programa que acontece de segunda, quarta e sexta ao meio-dia. É uma alegria estar com todos vocês aqui, um grande privilégio. Já quero dar uma boa tarde aí para o meu amigo Rubens, que já está por aí, buscando ser saudável, está aí também. Boa tarde, tudo bem? Uma boa tarde também para Cleusa Cardoso e todos os queridos que pouco a pouco vão manifestando aí a sua presença nessa live, nessa conversa, seja pelo YouTube, seja pelo aplicativo da Web Rádio Caminhante Aprendiz. A Ofélia, é verdade, é a Ofélia, que é buscando ser saudável, é a Ofélia. Boa tarde, Ofélia. Que bom estar com vocês, queridos. Na segunda-feira passada, eu falei um pouquinho sobre o fato de que nós não seguimos fábulas inventadas. Eu li a segunda carta de Pedro, alguns trechos dela, e especialmente nessa parte em que Pedro fala sobre isso, sobre a importância de lembrar os irmãos, de semear sempre essa memória do Evangelho de Jesus, de forma que quando ele partisse, os irmãos permanecessem com aquilo no coração. E se você não assistiu ainda esse vídeo, você pode entrar lá no YouTube, você vai encontrar, ou mesmo no www.caminhanteaprendiz.com.br. Mas eu estou citando esse vídeo de segunda-feira, porque algumas pessoas deixaram alguns comentários lá no YouTube, e eu queria ler aqui como uma forma de retribuir, de agradecer o carinho e a interação. A Graça colocou o seguinte: é sempre uma alegria poder participar. Que bom, Graça, fico feliz de você sentir-se assim, porque é o mesmo sentimento que eu tenho quando estou próximo de você também. O Djair colocou o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o Evangelho é uma espécie de bomba atômica que explode no coração e nos transforma de dentro para fora. O Evangelho nos transporta das trevas, da nossa idolatria, do paganismo, da cobiça, da inveja, da soberba, etc., para a luz do reino do seu amor. Amém, Djair. É isso, o Evangelho tem esse poder, por isso nós não nos envergonhamos dele. Como podemos nos envergonhar de algo que nos salva? É isso que nós falamos na segunda-feira. Simone também já está por aqui. A Daiane também está por aqui. Olha que coisa boa. Que bom ter a Daiane por aqui hoje também. A Grace também está aí, ó, dando um boa tarde. Que coisa boa. Meus queridos, eu vou escutar uma canção a mais com vocês aqui. Nesse intervalinho de 3 minutinhos... chame outras pessoas para estarem aqui, compartilhem a live, manda mensagem lá no WhatsApp da avó, do avô, do tio, da tia, de quem você quiser que participe desse momento. Fala, olha, entra lá no YouTube, olha aqui o link, baixa aí o aplicativo da Web Rádio para a gente participar juntos. Depois dessa canção que eu vou tocar, eu quero então refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre esse tema que vocês viram aí na live do YouTube. E logo depois disso, nós vamos orar uns pelos outros. Então, nesses 3 minutinhos, convide pessoas e deixe aí também o seu recado, seu pedido de oração. Daqui a pouquinho, nós vamos orar uns pelos outros. Tá bom? Vamos ouvir uma canção aqui bastante conhecida. Eu quero ouvir com vocês a música Bandolins, do Oswaldo Montenegro. Vamos ouvir essa canção maravilhosa? Já já a gente volta.
Esse roteiro, eu falei, Aloysio, desculpa perguntar, mas 25 anos, da Warner,
se desenvolveu. Como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim, ela teimou e enfrentou o mundo se rodopiando ao som dos bandolins. Fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim, ela teimou e enfrentou o mundo se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um pato, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som do chão. Como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins.
E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim
seu colo? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim, ela pegou e enfrentou o mundo se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um bar, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins.
Aí para vocês essa canção para a gente relembrar músicas boas do passado que continuam sendo boas para afagar a nossa alma, para nos conduzir a reflexões importantes ou simplesmente para nos dar conforto e nos ajudar nessa caminhada. Vocês sabem que o livro de Eclesiastes é um livro incrível, né? É um livro de muitas observações. São as observações de uma pessoa lúcida que está olhando a vida por uma perspectiva muito realista. Até tem alguns escritores que denominam o livro de Eclesiastes como um dos livros mais mal-humorados da Bíblia. Não é que ele é mal-humorado, ele é realista. Ele deixa um pouquinho de lado as utopias. Ele deixa um pouquinho de lado aquele olhar mais fantasioso, aquele olhar mais celestial, vamos dizer assim, no sentido de alguém que está olhando por cima das circunstâncias, e ele então finca o pé no chão, na terra, e ele vai ver a vida na perspectiva de um terreno, de um terráqueo, de alguém que não ignora a dor, que vai lidar com a crueza da vida, vai refletir sobre isso e vai pensar qual é a graça, o sentido de se viver diante de uma situação como essa que vivemos. Justamente por esse livro ter essa dose de realismo, que vai denunciar as injustiças, que vai detectar as realidades que a gente não gosta de tocar no assunto, é que ele é chamado de um livro mal-humorado. Então, para quem gosta de lidar com a vida tal como ela é, ou às vezes não é nem que você goste de fazer isso, mas você não tem outro jeito. Todos os dias você encontra motivos para dizer que difícil é viver, que difícil é viver, que complicado é viver, que batalha é viver. Todos os dias você encontra no seu corpo, muitas vezes, essa latência, essa dor, esse sofrimento. Às vezes você nem queria tanto lembrar que dói em você, mas a dor não te deixa esquecer dela. Então esse livro é excelente para você ler, porque ele vai tratar da vida nessa perspectiva, na perspectiva da realidade, com o mínimo de transcendência possível. É um sábio que sai a procurar pelo sentido da vida na perspectiva dos homens normais. E chega um determinado ponto, ainda inicial da sua jornada em Eclesiastes, que o sábio vai dizer aquelas palavras tão conhecidas para nós: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Isso aqui é o sábio observando. Tem tempo de nascer e tem tempo de morrer. Tem tempo de plantar e tem tempo para arrancar o que se plantou. Na vida, há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar e há tempo de construir. Há tempo para chorar e há tempo para rir. Há tempo de prantear e há tempo também de dançar. Há tempo de espalhar pedras e há tempo também de juntar as pedras. Existe o tempo de abraçar, existe também o tempo de se conter, de se abraçar. Existe o tempo de procurar e o tempo de desistir de procurar. existe o tempo de guardar e o tempo de jogar fora. Há o tempo de rasgar e há o tempo de costurar, de calar e de falar, de amar e de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que o sábio está dizendo, em outras palavras, é que a vida é feita de ciclos. E esses ciclos, eles não são controlados por nós. Ninguém controla o tempo de nascer nem o tempo de morrer. Ninguém controla o tempo da semente e o tempo de arrancar a semente. Se você semear em determinada estação do ano, não vai vingar. Ninguém controla o tempo de abraçar e o tempo de se conter. São circunstâncias, são momentos, são ciclos. E essa é uma das nossas maiores dificuldades na vida, é lidar com ciclos que não estão debaixo do nosso controle. A gente quer controlar tudo, a gente quer controlar a vida como um todo. E a gente fica muito bravo quando as coisas não estão no nosso controle. A gente fica muito bravo, a gente fica muito angustiado quando a gente percebe que nós não estamos lidando com algo perfeitamente moldável à nossa vontade. Pelo contrário, a gente tem que esperar certas coisas que a gente queria pressa para resolver. A gente tem que sofrer por coisas que a gente gostaria de não estar sofrendo. A gente precisa chorar por realidades que a gente não queria estar chorando. Os ciclos da vida são assim. Por mais que a gente tente controlar, você vai perceber a hora de você olhar para o seu filho e deixar de abraçar. Você vai perceber a hora adequada de perceber que é o momento de abraçar e abraçar bem forte e dizer: eu tô com você e não abro. Você vai perceber que essas circunstâncias às vezes estão para além do seu controle. Rir e chorar. Eu posso ter vivido uma manhã maravilhosa aqui, mas inesperadamente, alguém me traz uma notícia angustiante. Eu não escolhi aquela notícia. Eu não escolhi nem ouvir aquela notícia. Mas imediatamente aquilo muda o meu coração e o tempo de chorar se estabelece. Às vezes é o contrário. O dia começou horrível, mas de repente um WhatsApp, um direct no Instagram é aquela notícia boa que eu não estava esperando. É aquela notícia boa que faz o meu coração se regozijar e o tempo de se alegrar se estabelece sobre nós. São ciclos. São momentos, são realidades que ora acontecem de forma intermitente, ora acontecem de forma conjunta. Há dias em que a gente chora e ri quase que ao mesmo tempo. O fato é que nós temos que aprender que a vida é assim mesmo, de que a gente não só ri e a gente não só chora. De que a vida é feita desse balanço, dessa dança, dessa dinâmica inesgotável de chorar os nossos mortos. Nós estamos chorando o nosso luto, enquanto a gente também comemora aqueles que nasceram e uma nova geração se estabelece. Nós estamos chorando os nossos avós, sofrendo escrevendo as últimas linhas do capítulo de suas vidas e de repente estamos comemorando muito um sobrinho, um filhinho, um priminho que nasceu. Ciclos que se abrem, ciclos que se fecham, e a gente não tem controle nem sobre um e nem sobre o outro. A gente precisa aprender a lidar com ambas as realidades. A gente precisa aprender que não controla. A gente precisa aprender a rasgar no tempo de rasgar e a costurar no tempo de costurar. Não adianta a gente ficar dando um murro em ponta de faca. Não adianta a gente ficar tentando mudar a realidade com a força do nosso braço em realidades que precisamos aceitar que elas existem e que nós não controlamos. Às vezes a pessoa está num momento de depressão e ela não aceita a depressão de forma alguma e ela tenta ficar alegre a qualquer custo, de qualquer jeito, porque inclusive um amigo aconselhou ela a dizer assim: que nada, você não tem é nada. Você não tem nada. Isso é tudo coisa da sua cabeça. Essa vontade de se matar é besteira. Não leve isso a sério. É o outro que tem o casamento já extremamente danificado. São ciclos que se fecham, são realidades que se mudam. Mas a gente tem uma dificuldade enorme, enorme de aceitar que as coisas estão no estágio em que elas estão. A gente não aceita quando um ciclo se fecha. A gente prefere manter a nossa cabeça acreditando naquilo que não é realidade. E daí, quando a gente ignora aquilo que se fechou, na nossa cabeça cria-se a fantasia de que aquilo está tudo bem, mas não está. E daí, pouco tempo depois, a vida te traz uma realidade inquestionável, te dá um choque de realidade que você fala: agora eu vou ter que sentar e vou ter que resolver esse negócio, porque realmente, por mais que eu não quisesse aceitar que isso fosse uma realidade, isso se estabeleceu como verdade e não tem como ignorar mais. Entende isso? Coisas da vida que a gente não controla, que a gente precisa aceitar que são como são e aprender a caminhar com lucidez diante dessas realidades. Porque o choro e o tempo de chorar não podem nos tornar apenas isso para sempre. Isso é uma fase, isso é um ciclo, isso é uma realidade temporária. Nenhum choro dura para sempre. A gente tem medo de aceitar as coisas porque a gente pensa que elas vão se perpetuar. Não! Quando eu aceito que o choro é uma realidade e que é momento de chorar, é momento de prantear, é momento de derramar lágrimas, quando eu aceito o fato de que isso é o momento. E quando eu reprimo esse choro, é pior para a minha alma. É pior eu deixar de chorar aquilo que eu preciso chorar. É pior, não adianta vir com essa ideia de triunfalismo. Não, vamos pensar que tudo é bom, tudo é vitória. E não chorar o que precisa chorar. Chore. Pelo amor de Deus. Chore o seu luto. Chore a sua dor. Chore a sua saudade. Você está sentindo, põe para fora esse negócio, meu amigo. Faz parte da vida. Isso não te torna um fracassado. Isso não te torna uma pessoa menor do que você é. Menos homem, nem menos mulher. Mãe também chora. Pai também chora. Adulto também chora. A gente sente a vida. A gente sente a vida. Bem-aventurados os que choram, os que se permitem se sensibilizar, porque serão consolados. Se você considera isso uma fraqueza, lembre-se pelo menos de que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E sabe de uma coisa? Não se isente também de rir, de se alegrar. Não espere tudo ficar ideal para você aproveitar a vida, se divertir. Não espere todas as coisas ficarem completamente convergentes para a alegria, para que você se alegre. Porque a gente sempre vai ter motivo para se entristecer. E a gente sempre vai ter motivos para se alegrar. Uma pitada disso aqui, uma pitada daquilo ali, é o que a gente precisa para viver. Tem horas que eu tenho que me sensibilizar com a dor humana, a dor do meu próximo, eu tenho que chorar com ele. Mas em alguma dimensão eu preciso rir. Eu preciso dar risadas. Eu preciso ter esperança. Eu preciso me alegrar, porque senão eu morro. E é isso que o sábio vai dizer. Olha, tem tempos e tempos, tempos que eu não controlo, estações que eu não tenho domínio sobre elas. E daí ele vai questionar: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Diante de todos os ciclos da vida que nos levam para um lado e para o outro, o que é que o trabalhador ganha, já que ele está ali ó, dia após dia se esforçando? Ele vai dizer: eu tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. E o fardo que Deus impôs aos homens é isso: as coisas não acontecem no nosso tempo. Eu queria que certas pessoas fossem curadas, mas eu não consigo fazer esse negócio acontecer. O fardo que Deus impôs aos homens é que as coisas não acontecem do jeito e nem no tempo que a gente gostaria que acontecessem. Eu gostaria de que muitas situações se resolvessem, muitas realidades se alterassem. Mas eu não tenho domínio nem poder sobre isso. E é um fardo que a gente tem que carregar. Paulo chega a dizer: olha, estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Eu não tenho esse poder. Se eu tivesse esse poder de fazer Cristo ser formado em vocês, eu já tinha feito. Mas enquanto isso não acontece, nessa espera, nesse cultivo diário da consciência de Cristo na mente de vocês, eu sofro. Eu estou com aquelas latências de quem está prestes a dar à luz. Porque as coisas não são feitas no nosso tempo. As coisas não são feitas no nosso tempo. Então, o sábio diz: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, ao tempo dele, e ao tempo para qual essas coisas receberam espaço na existência, na vida. Tem o tempo do frio, o tempo do calor, o tempo das folhas caírem, o tempo da fruta brotar. Cada coisa foi feito no seu tempo apropriado. E Deus também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, esse anseio não se completa em entendimento. A gente ganhou um anseio pela eternidade, mas a gente não completa esse desejo plenamente nessa condição terrena. Então a gente vive uma espécie de sofreguidão. Eu quero uma realidade plena, que aqui eu consigo apenas uma pitada dela, uma amostra grátis. E daí o sábio vai dizer o seguinte: eu descobri, diante de toda essa observação, que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Enquanto você vive os ciclos da vida, seja feliz. Aprenda a ser feliz. Quando o gás do fogão acaba, quando a energia acaba, quando a chuva entra e leva os seus bens, ou quando o dia está ensolarado e lindo, propício para uma tarde em família, em dias bons, em dias não tão bons, em dias fáceis, em dias não tão fáceis, em dias em que a morte se apresenta pertinho, em dias em que a vida sai pelos poros. Bom é ser feliz. Bom é aprender a tirar as coisas boas que a vida traz. Bom é ter caráter em qualquer uma dessas circunstâncias. Bom é não perder a cabeça em meio a essas variações que a vida traz. Bom é não ir para os extremos, tratando a vida como um 880, numa bipolaridade existencial e racional. Bom é viver com equilíbrio, sendo feliz e fazendo os outros felizes, sendo feliz e pelo menos não impedindo a felicidade do outro. Se a gente ainda não está no nível de contribuir para a felicidade do outro, que pelo menos não sejamos pedra de tropeço, nem pedra no sapato, que não sejamos incômodos para os outros. Sermos felizes. Eu descobri que na vida, bom é mesmo ser feliz, é ser feliz e praticar o bem. Bom mesmo é ser feliz e praticar o bem. É perdoar, é ajudar, é se disponibilizar, é ouvir, é aconselhar. Bom é estar atento à dor do outro, bom é estar atento à necessidade do outro, praticar o bem. Eu descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. No meio desses ciclos malucos, de idas e vindas, de morte e de vida, de costurar e rasgar, de morrer e matar, bom mesmo é você não perder a capacidade de comer em paz o seu alimento, de beber o seu suco, o seu vinho, a sua cerveja, seja lá o que for, com alegria no coração. Bom mesmo é você é você aproveitar a vida como um presente de Deus. É você desfrutar do fruto do seu trabalho. No meio dessa loucura e de situações incontroláveis, bom mesmo é aprender a ser feliz com todas as coisas boas que Deus deu. O sábio, depois que reflete sobre um monte de coisas e reflete sobre a vida e sobre a morte, ele até chega a dizer o seguinte: portanto, diante dessa reflexão, vá. Coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, porque Deus já se agradou do que você faz. Viva sem culpas. Viva sem nóias. Viva sem aquela mentalidade presa em tantas coisas. Esteja sempre vestido com roupas de festa. Sabe o que é isso? É, não fique adiando momentos especiais. Espera aquela ocasião ultra mega blaster especial para usar aquela roupa específica. Espera aquele evento especial para tirar aquele jogo de prato que está guardado, empoeirado, que poderia estar sendo utilizado no dia a dia. Às vezes a gente se apega a tantas coisas e a gente não aproveita a vida. Vista um vestido de festa, uma roupa de festa, mesmo em circunstâncias comuns, você não sabe o que vai acontecer amanhã com você. Aproveite a vida, aproveite as coisas boas da vida. Desfrute, unja sempre a sua cabeça com óleo, desfrute a vida com a mulher que você ama. Desfrute, brinque, relaxe, faça amor com ela, seja feliz no sexo, seja feliz nas conversas, seja feliz nas brincadeiras. Desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus te dá, debaixo do sol. Porque se você tentar descobrir o porquê desse ciclo sem fim, para você não tem uma explicação lógica. Por isso que o sábio está dizendo que é uma vida sem sentido, porque não dá para você ter uma explicação racional do porquê um ciclo se iniciou e porquê do outro se fechou. Se você ficar nessa neura de querer desvendar os mistérios do universo, você vai chegar a essa mesma conclusão: não faz sentido, não há explicação lógica. E ao invés de você ficar procurando uma explicação lógica, ao invés de você querer ter uma argumentação tácita para afirmar categoricamente uma coisa que você não sabe se é assim, desista dessa explicação e aprenda a desfrutar. Eu não sei por que eu peguei essa doença nesse momento. Eu não tenho uma explicação lógica para o fato de eu ter descoberto uma determinada doença que pode me levar à morte. Mas eu não quero explicar nada. Eu quero só viver o que eu posso viver. Eu quero apenas viver e sonhar o que eu posso viver e sonhar. Eu quero desfrutar da vida, das oportunidades de amar, de cuidar, de ajudar, de fortalecer que eu tenho. Entende isso? É sem sentido mesmo, é sem explicação mesmo. Por quê? Porque uma pessoa tão nova está passando por tantas dificuldades. Não tem explicação, não tem. Não tem, desista de explicar, não tem. Você fala, é porque ela comeu errado a vida inteira. Eu posso te mostrar 1000 pessoas que comem errado todo dia e morrem com 99 anos de idade. Você fala, ah, porque ela praticou aquela maldade lá naquela época. Eu posso te mostrar quantas pessoas fizeram maldades à beça e não foram retribuídas pelo mal que fizeram em vida. Não adianta querer explicar. É sem sentido mesmo. E quanto antes você admitir isso, melhor será para você. E Jesus, enquanto esteve aqui, não teve preocupação nenhuma em explicar o porquê dos acontecimentos da vida. nenhum momento Jesus ficou perscrutando a razão profunda pelo qual, e a razão pontual pelo qual as pessoas sofriam o que estavam sofrendo. No máximo que ele chegou foi para dizer: isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. E nesse sentido, podemos falar disso a praticamente todas as situações da vida. A glória de Deus há de se manifestar nas nossas fraquezas humanas. O amor de Deus vai transbordar no meio de toda dor. A bondade de Deus estará presente em todos os ciclos da vida, até mesmo aqueles em que a gente chora profundamente. Por isso a garantia de Jesus foi sempre essa: no mundo tereis muitas aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque eu venci o mundo. Não é a explicação que vai tornar a vida de vocês melhor. Vai ser a confiança em mim diante de todos os vales da sombra da morte e do mal. É que vai dar força para vocês superarem toda e qualquer circunstância e dificuldade. É a confiança no fato de que eu venci o mundo. É isso que vai dar força a vocês. Nessa força eu pego na mão de Deus e vou. Nessa força eu seguro na mão de Deus e passo. E passo. E caminho, e vou, dia após dia, momento após momento. Diante dos ciclos da vida, das idas e vindas da vida, dos nascimentos e das mortes, dos choros e das alegrias, viva, confie, desfrute da graça de Deus. Encontre um jeito de desfrutar daquilo que é bondade e graça de Deus para a sua vida e para a minha vida. Amém. Amém, queridos. Vamos orar? Vocês colocaram alguns pedidos de oração. Eu quero mandar um abraço para a Silvana, que mandou mensagem dizendo que estaria aqui, e vários outros queridos que mandaram suas mensagens com seu carinho. E vamos orar, queridos. Vamos orar. Tem alguém que começou uma construção aqui, uma reforma aqui no apartamento de cima. Mas vamos tentar nos concentrar e orarmos uns pelos outros. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia. Muito obrigado. Porque os ciclos da vida estão acontecendo. Se a gente tivesse o controle da vida nas mãos, a gente alteraria muitas coisas. A gente mudaria muitas realidades. E quanto mais a gente percebe que não está no controle, apesar da nossa irritação ser evidente, a gente precisa aprender. Aprender a tirar o melhor do momento, sem nos amargurar, sem perdermos a esperança. Nos ajude, Senhor, porque isso é tão difícil. Isso é um desafio tão grande para cada um de nós. Eu oro por cada um de nós nesse momento que estamos juntos aqui em oração. estes queridos que estão espalhados no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e orando a mesma oração, pedindo forças, forças para superar esse momento, e forças, inteligência, para lidarmos da melhor forma possível com essas situações de caos que nós estamos vivendo. Dá-nos inteligência, Senhor, dá-nos ideias, dá-nos confiança no Teu amor, para a gente não ficar se abalando por tudo o que acontece e ao mesmo tempo a gente aprenda a viver com lucidez, com equilíbrio, que é algo tão escasso na nossa sociedade. Gente equilibrada, emocionalmente falando, é raridade. Mas eu sei que o Teu Espírito pode produzir isso em nós. Porque só uma pessoa muito equilibrada pelo Teu Espírito seria capaz de estar indo para a cruz e pedindo misericórdia aos seus crucificadores. Só uma pessoa muito equilibrada no Espírito Santo seria capaz de sair de um tribunal onde foi ameaçado de ser preso caso permanecesse pregando em nome do Senhor, e a pessoa sair dali e continuar anunciando e testemunhando que Jesus é o Cristo de Deus. Só uma pessoa muito equilibrada no coração é capaz de lidar com as situações mais difíceis e manter a fé e manter a esperança. Só gente equilibrada pelo Teu Espírito é capaz de sofrer uma traição e permanecer crendo que é possível um relacionamento acontecer no nível do amor, do compromisso e da fidelidade. Só uma pessoa cheia do Teu Espírito é capaz de não permitir que as suas marcas de vida se transformem em traumas alienantes e que algemam a alma naquelas situações de conflito. Só alguém muito equilibrado pelo Teu Espírito, alguém que recebeu o domínio próprio, alguém que aprendeu pelo Teu Espírito a ser cheio de benignidade, de mansidão, de fidelidade, de humildade, de paz, de amor. Eu oro por cada um de nós nessa situação em que nos encontramos, seja no tempo do choro ou da alegria, seja no tempo do rasgo ou da costura, seja no tempo de plantar ou de colher, seja no tempo de chorar ou de se alegrar, seja o tempo e a estação que for, que o nosso coração continue ensinável pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão na estação da dor, que estão chorando seus mortos, que estão em luto pelos seus doentes, que estão angustiados porque os seus estão sofrendo. Consola os seus corações, Senhor. Consola os seus corações com graça e paz. Com graça e paz, consola esses corações. Consola também os corações daqueles que estão em um momento de despedida, que estão dando tchau para pessoas queridas. Esse tchau pode ser uma mudança de ambiente, de profissão. Esse tchau pode ser uma formatura, a finalização de um ciclo de amizade. Dê força, Senhor, para quem está se despedindo, para fazê-lo com integridade, para fazê-lo sem vingança, para fazê-lo em plenitude de amor e de graça. Eu oro por essas pessoas que estão em um momento de rasgar, que estão precisando expor a verdade que dói, que estão precisando conversar sobre aquilo que faz sangrar, mas que é extremamente necessário. Dê força, coragem e tato e sensibilidade para que não extrapolem na intensidade e não causem feridas desnecessárias. Eu oro por pessoas que estão no momento de matar certas coisas do coração, de matar certos sentimentos que precisam estar completamente anulados. Pessoas que precisam matar processos de morte na mente e no coração. Pessoas que precisam interromper esses processos. Porque se não interromper, não vai para frente, não consegue. Não consegue virar a página. Por favor, Senhor, dê coragem a essas pessoas. Dê a bravura de um leão. Em nome de Jesus, dê força. Dê bom senso, dê sabedoria. Eu oro por esses queridos que estão aqui na Web Rádio, nesse momento, orando comigo. Eu oro por eles. O Senhor conhece as necessidades deles. E eles mesmos sabem qual é o maior motivo de oração que eles possuem hoje. Dê força a eles. Dê graça a cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos, suplicamos pela tua bondade e pelo teu amor. Amém. 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 É isso, queridos. Deus dê força a cada um de vocês, a cada um de nós. Eu desejo a vocês todos um ótimo final de semana. E eu quero me despedir ouvindo uma canção chamada Dança, interpretada pelo Marcos Almeida. Vamos ouvir? Vamos ouvir.
Hoje bateu saudade, meu bem, de dançar de novo aquela canção. Olha, aperte o passo, meu bem, de longe te vejo andar, de longe tão devagar. Vem distrair sem embaraçar, me levar, quero sair sem te apressar, sossegar, te acolher, só ter você nessa dança. Hoje bateu saudade, meu bem, de dançar de novo aquela canção. Olha, aperte o passo, meu bem, de longe te vejo andar, de longe tão devagar. Vem distrair sem embaraçar, me levar. Quero sair sem te apressar, sossegar, te acolher, só ter você nessa dança. Lá, pá, pá. Me levar, quero sair sem te apressar, sossegar, me acolher, só ter você nessa dança. Cante aí, vai. Vem distrair, quero sair sem te apressar, sossegar, me acolher, só ter você nessa dança. Vem distrair, sem embaraçar, me levar. Quero sair,
sem te apressar,
te acolher, só ter você nessa hora.